Olá e bem-vindos a Soul Fit, o blog e podcast da Om Academy and Mind Spa. O desafio 10 semanas de Mindfulness é um convite a explorar conceitos base de Mindfulness e a experimentar práticas e técnicas de meditação para desenvolver uma relação mais amigável com a nossa mente, reduzir a luta contra os pensamentos e abandonar a pressão que impomos a nós próprios em busca de respostas para o stress e a ansiedade, desenvolvendo uma vida mental mais saudável e descomplicada, com menos ansiedade e criar mais espaço para a nossa parte emocional e espiritual. Ao longo de 10 semanas, apresentaremos de forma simples e concisa conceitos e técnicas base de mindfulness e meditação para reduzir stress e desenvolver uma relação mais amigável com a nossa mente, com um convite a experimentar sessões de meditação diária, seja em sua casa ou nas meditações guiadas com o professor Luís Guilherme na Om Academy. Desafiamos a reservar 15 minutos por dia ao longo de 10 semanas para investir no seu bem-estar e energia interior. Junte-se a este desafio e embarque numa jornada transformadora de autoconhecimento e bem-estar. Começamos hoje o desafio 10 semanas de Mindfulness e temos connosco para uma primeira conversa sobre o yoga e meditação e Mindfulness o professor Luís Guilherme, que é professor de yoga na Om Academy e que faz também connosco algumas meditações guiadas. Luís, obrigado por teres aceito estar aqui connosco.
Obrigado, Rui, pelo convite. Obrigado aos ouvintes que nos ouvem.
Luís, se calhar começávamos por um pouco de contexto. Quem é o professor Luís Guilherme? Qual é o teu percurso? Como é que chegaste ao yoga e o que é o yoga para ti?
Então, a minha experiência com o yoga começa com a maior parte das pessoas à procura de algo físico que precisava de trazer ao meu dia-a-dia, à minha vida. Também pela necessidade de tentar perceber um bocadinho mais sobre mim próprio. O meu percurso como professor de yoga não é um percurso, eu diria, normal.
Normal.
Eu trabalhei como engenheiro durante alguns anos.
Certo.
Sempre muito focado naquilo que são os desafios quem trabalha no mundo corporativo, não?
Certo.
E dei por mim, como grande parte das pessoas, refém da minha própria mente.
Uhum.
Portanto, eu tinha um trabalho bastante desafiante, que me exigia sempre a definição de objetivos futuros e alcançar metas. E então, de certa forma, vi-me refém desse meu trabalho. E então encontrei no yoga uma forma de escape, no fundo, que depois me abriu outras portas que eu não estava à espera.
Claro. Já agora, já que falas nisso, do mundo corporativo e em geral do mundo moderno e da pressão sobre a mente, há obviamente, toda a gente sabe, um aumento gigante, explosivo do consumo de antidepressivos, ansiolíticos, etc. Em Portugal, curiosamente, eu não sabia este facto, descobri há uns tempos, Portugal é o segundo país da Europa, a seguir à Islândia, se não estou em erro, ou Finlândia, com maior percentagem de população a consumir algum tipo de antidepressivo ou ansiolítico. Mais de 20% da população adulta em Portugal a tomar antidepressivos e ansiolíticos, que são taxas enormes e têm disparado desde os anos 60 e, portanto, de facto, parece que as pessoas andam à procura de uma resposta que não tem sido fácil de encontrar, não é?
Para mim isso é, não desfazendo, obviamente, as pessoas que procuram esse tipo de ajuda, não é? E os profissionais que as tentam ajudar, mas para mim isso é uma forma apenas de nos tornarmos mais inconscientes, é uma forma de abrandarmos o nosso sofrimento e não lidarmos com aquilo que se passa dentro de nós, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos. E a própria infelicidade vem dessa origem, dessa falta de consciência. Mas existe um caminho alternativo.
Mas isto é como
procurar respostas externas para os nossos problemas internos, para os nossos desafios internos.
Não.
Estamos continuamente, quer dizer, desde comprar um par de sapatos novos, ou o gelado, ou ansiolítica, são níveis crescentes de procurar respostas externas para as nossas insatisfações internas. E o yoga e a meditação é um caminho diferente, não é? Era por aí
É um
que ias
caminho
entrar.
que te traz para dentro. Portanto, nós, desde muito pequeninos, somos treinados a nos comportarmos de forma extrovertida, a nos virarmos para fora. É muito mais valorizada uma pessoa que é extrovertida do que propriamente uma pessoa que é introvertida. Eu próprio já fui essa pessoa bastante extrovertida. Descobri que a solução para a maior parte dos nossos problemas está na capacidade de nós nos conseguirmos auto-observar e percebermos de forma atenta, cuidadosa e vigilante o que se passa dentro do nosso corpo antes de o exteriorizarmos cá para fora. Portanto, no fundo, é uma pausa que nós fazemos para trazermos à nossa consciência a forma como nós nos sentimos, a forma como nós pensamos, aquela narrativa interior que geralmente temos e que não estamos conscientes dela. E eu encontrei no yoga, nas ferramentas que o yoga ensina e na meditação, que no fundo é o objetivo da prática do yoga, encontrei uma forma de nós observarmos e lidarmos com isso que se passa dentro de nós, e de certa forma trilhar um caminho menos sinuoso, mais consciente, que nos traz mais realização pessoal, mais presença.
Se calhar a maior parte das pessoas. No Ocidente, o yoga hoje tem uma componente muito física, não é? Portanto, e aliás, temos crescentemente práticas de yoga cada vez mais física. Vim encontrei no outro dia uma coisa chamada Devil Yoga, que é o Bikram ao quadrado, assim, estilo numa sala com 50 graus, ou não sei o quê. Bom, mas, portanto, é uma abordagem muito física ao yoga, e até mesmo alguns professores acabam por ter uma abordagem muito espetacular, quase até exibicionista, com algumas posturas que são, para comuns mortais como eu, impossíveis
Não
de
precisa.
fazer. Mas, o que me tens dito é que o yoga é mais do que as posturas, é mais do que a parte física.
É bastante mais do que isso. Portanto, isso foi a forma que os ocidentais arranjaram de se aproximar do yoga. E não há mal nenhum em começar com uma abordagem física, mas classicamente o yoga é um trabalho mental. É um trabalho que começa, obviamente, com uma consciência corporal. Nós precisamos de trabalhar com as ferramentas que temos, que é o nosso corpo, é a nossa mente. E depois, numa fase posterior, o próprio yoga conduz-te àquilo que ele verdadeiramente é. Portanto, nós podemos ir à etimologia da palavra e yoga, em sânscrito, significa união, conexão. E essa união, conexão, é com algo que está dentro de cada ser vivo, de cada pessoa, e que é possível alcançar através dessas práticas de yoga. Portanto, no fundo, o yoga é uma forma de nos trazer para o presente. Não é uma forma de nós deixarmos de pensar, é uma forma, pura e simplesmente, de nós abrandarmos a nossa mente acelerada e nos trazer ao momento presente. Prestarmos atenção às sensações do corpo, prestarmos atenção ao fluxo da respiração, prestarmos atenção aos pensamentos que surgem. Mas sempre numa perspectiva um pouco afastada,
De
quer dizer,
observador.
com isto, uma perspectiva de observação e de exploração do próprio ser, de uma forma honesta, de uma forma presente. É isso que nos ajuda o yoga. Portanto, no fundo, é um treino para o dia a dia.
Mantendo sempre essa uma coisa que é mantendo essa curiosidade, não é? Portanto, que é a observação, mas curiosidade a ver o que é que está a funcionar, porque às vezes eu sinto que quando, ao fim de alguns anos de prática, podemos tornar tudo muito mecanizado. Uma prática de yoga, uma prática de meditação, muito assente nas técnicas. Mas essa curiosidade do observador, de tentar perceber e ter consciência do que está dentro de nós, é que nos permite evoluir.
É um bocado paradoxal, porque no yoga, ou na ciência do yoga, ouvimos muitas vezes a frase da prática sem expectativa. E a prática sem expectativa remete-nos precisamente ao momento presente. Nós não o praticamos com um objetivo futuro, mas sim com plena aceitação daquilo que é no momento presente.
Ou seja, eu não vou fazer uma sessão de meditação para me acalmar.
Não propriamente, não propriamente. Esse será o resultado final, muitas das vezes, mas a questão é que quando começas a observar de forma honesta, tu tens que lidar com o que está dentro de ti. E o caminho, embora seja um caminho bonito, é um caminho que requer alguma coragem. Um caminho que requer alguma coragem de aceitação daquilo que andas a fazer no dia a dia. Como tu te comportas, as relações que tens, as formas que tu fazes, o dia a dia. E muitas das vezes o que acontece é que tu te vês, refém do teu próprio ego, refém da identidade que tu criaste, e da identidade que tu conheces. Porque o mundo ocidental assenta muito nisto, assenta muito numa mente hegónica, uma mente que se preocupa precisamente com o exterior. Quando tu trazes para dentro a tua atenção, tu mergulhas em consciência, tu mergulhas na aceitação plena daquilo que tu és, e a partir do momento em que tu observas aquilo que tu és, aí sim consegues definir algum caminho, definir também algum objetivo. Para aprenderes, reaprenderes e cresceres nesse sentido. E para mim foi isso que me trouxe o yoga. Foi
Isso é.
uma curva de aprendizagem sobre mim próprio.
Há dois pontos muito interessantes. O primeiro, fazendo a ligação com o que disseste no início, da chegada ao yoga, portanto, estar preso na própria mente, do tipo de trabalho que temos origina, o yoga acaba por ser um bocadinho uma forma de tirar a mente de dentro da mente, colocá-la no corpo, para deixar de estar preso dentro da mente e depois conseguir. Quase que sair da mente e ter essa consciência maior para observar.
Sim, isso é um processo bastante complexo. Portanto, numa primeira fase, eu diria que é essencial tu trazeres à consciência como é que o teu corpo está. Que sensações é que o teu corpo tem. Porque o teu corpo, no fundo, é reflexo dos estímulos mentais que a tua mente, consciente ou inconsciente, faz, não é?
Mas, o outro ponto que achei curioso na resposta que deste há bocadinho é o ego. E o ego que é alimentado pelos nossos pensamentos. E damos muita. Autoalimentamos o ego com os pensamentos. Portanto, valorizamos muito o pensamento. Isso é quase a raiz da filosofia ocidental. Estávamos há uns dias a falar sobre Descartes, não é? Com o cogito ergo sum, penso logo existo, ou seja, eu identifico-me eu com os meus pensamentos. As filosofias orientais, budismo, enfim, portanto, hinduísmo, as filosofias orientais, têm uma relação muito diferente com os pensamentos.
Sim, o pensamento é importante, sem dúvida nenhuma esta capacidade que nós temos analítica e de tentar desenvolver a humanidade através do pensamento, que fez estes avanços tecnológicos no
Claro.
mundo ocidental. O que acontece é que existe algo para além do intelecto. O intelecto leva-nos a um determinado patamar de existência, mas o que acontece é que quando nós nos focamos demasiado na mente, nós não estamos propriamente no momento presente, porque há duas formas de se estar. Ou a forma consciente ou a forma automática. E geralmente a forma automática pressupõe um estado mental. E o estado mental muitas vezes remete-nos ou para o passado, em que nós estamos a viver ou a reviver na nossa mente uma situação qualquer que aconteceu, ou remete-nos para o futuro, no fundo, uma projeção daquilo que nós queremos fazer no futuro.
E
Diz isso.
pensar dessa mente que se preocupa com o futuro ou que faz reminiscências sobre o passado para uma mente que está mindful, ou seja, totalmente presente, com consciência, é o desafio que a
É um
meditação e
desafio.
o yoga tenta
É um desafio
ajudar.
porque, mesmo agora nesta conversa, por exemplo, para tentar manter um discurso coerente, eu não estou no momento presente.
Estás a pensar à frente.
Eu estou a pensar ou à frente, na resposta claro. Que vou dar, ou estou a pensar nas minhas conceptualizações mentais, na minha memória, certo, na certo, forma certo. Como eu interpreto isto. Portanto, o momento presente é uma linha muito ténue
uhum.
que separa o passado e separa o futuro. E os nossos pensamentos, sendo coisas materiais também, embora subtis, mas sendo coisas materiais, requerem espaço.
Uhum.
E nessa linha muito ténue não existe esse espaço
certo.
Para a existência desses pensamentos. Portanto, no fundo, nós praticamos yoga, fazemos todos aqueles asanas, todas as técnicas de respiração, para, de certa forma, alterarmos o nosso processo mental,
uhum.
para alterarmos as nossas ondas cerebrais, para ganharmos mais coerência nos nossos batimentos cardíacos e para nos levar a um estado superior de consciência. Em que, nesse estado, através da observação, o pensamento, embora não deixe de existir, começa a pouco a cessar. Começa a surgir dentro de nós um silêncio,
uhum.
um vazio que nos preenche. E é nesse estado em que os pensamentos param, tu dás lugar ao surgimento de uma consciência mais profunda, em que tu ficas ciente da tua própria consciência. E essa própria consciência é aquilo que é comum a todos os seres humanos. Porque muitas das vezes está adormecido e através destas técnicas nós conseguimos ter essa percepção. No fundo, nós, a nossa vida é proporcional à capacidade que nós temos de percepcionar
uhum.
o que existe à nossa volta. Se nós não conseguimos percepcionar determinada coisa, essa coisa não existe para nós. O que o yoga nos ensina é a expansão dessa capacidade de percepção e, no fundo, dar uma maior abrangência àquilo que é o espectro de experiência humana, experiência da nossa vida aqui na Terra, ou nesta passagem, como seres humanos. Nossa. Para interiorizar.
Um vazio que nos preenche.
É um vazio que nos preenche.
Gostei dessa, vou anotar. Posso anotar?
Força.
Tu fizeste há uns tempos, um retiro de meditação. Silêncio, não é? Retiro de silêncio e meditação. Sim. Como é que foi a experiência?
Ah, bem, a experiência foi aquilo que agora me permite falar sobre isto. Portanto, eu, antes de partilhar a minha experiência, eu gostava de fazer um pequeno preâmbulo à minha uhum. resposta, que é não quero de todo pôr em causa o sistema de crenças das pessoas e a individualidade de cada um, mas efetivamente essa minha experiência durante 10 dias foi altamente transformadora, no sentido em que me fez entender o que é isto de consciência. Portanto, no mundo ocidental, e é aqui que eu faço um bocadinho a minha divergência entre a forma como eu penso e a forma como, por exemplo, os psicólogos ou os filósofos ocidentais observam ou
uhum.
descrevem aquilo que é o ser humano, fez-me entender que há algo mais para além do consciente que nós conhecemos, do que está por trás do consciente, o inconsciente e o subconsciente. Ou seja, a meditação mostrou-me que existe um estado diferente. Portanto, nós conhecemos o estado desperto, conhecemos o estado de sono,
uhum.
conhecemos o estado de dormência. Freud e Carl Jung fazem uma aproximação daquilo que é o inconsciente coletivo. Portanto, ainda há aqui um reconhecimento de um inconsciente coletivo, mas tudo coisas que estão abaixo do ser humano. Porque precisamente a mente egónica ocidental não nos permite reconhecer que existe algo superior ao ser humano. E quando eu digo superior, não é acima, é dentro. Então, essa é a minha experiência durante 10 dias em absoluto silêncio, onde eu não podia escrever, não podia sequer praticar yoga, não podia falei com as pessoas, nem sequer podia olhar nos olhos das pessoas que estavam à minha volta. Fez-me explorar precisamente essa supraconsciência que os filósofos e psicólogos ocidentais não reconhecem. Que é muito interessante, no Oriente já é algo que é reconhecido. Portanto, por exemplo, no hinduísmo há o reconhecimento daquilo que se chama do Atma. E o Atma é o ser dentro do ser humano. Essa percepção do ser, que é inconfundível uma vez que ela acontece, faz-te repensar a forma como tu vives o teu dia-a-dia. Tu, no fundo, apercebes-te que existe dentro de ti um observador que está sempre constante. No fundo, é como se tu conseguisses espreitar por trás dos teus olhos. Como se os teus olhos fossem uma janela para o mundo exterior, existe algo por dentro que está em constante observação. Essa constante observação é comum a todas as pessoas. É tal que chamam de consciência coletiva, ou supraconsciência, ou consciência cósmica, ou o que lhe quiser chamar. E a interpretação que as religiões fazem, por exemplo, do Criador, ou da consciência divina, ou no cristianismo, Deus. Portanto, eu encontrei uma forma de me conectar e de espelhar essa experiência no meu intelecto e interpretá-la dessa forma. Ou seja, no fundo, quando tu entras em meditações profundas, tu no início começas a observar, e aqui eu também entendi a importância da observação da respiração. Portanto, o Buda ensina-nos esta técnica da observação, da respiração, que nos conduz para além da mente que nós conhecemos. Portanto, e uma coisa muito interessante que eu vou partilhar contigo: no outro dia estive a dar aulas a um padre, e o padre, no final da meditação, disse-me que as técnicas que eu lhe ensinei são as mesmas técnicas que ele fazia nos retiros espirituais. Então chegámos à conclusão que, na altura dos descobrimentos, né, quando Portugal descobriu o caminho marítimo para a Índia, levaram para lá os jesuítas. Os jesuítas aprenderam as técnicas de respiração, de observação da respiração, com os hindus. E isto trouxe-me a curiosidade e a vontade de ir explorar um bocadinho mais. E trouxe-me uma conclusão muito engraçada, que foi: a palavra spiritus, que é espírito em latim, significa aquele que respira. Portanto, no fundo, os sábios, ou as pessoas que tentam explorar este tipo de experiências humanas, né, estão todos a dizer a mesma coisa de formas diferentes. Obviamente que yoga não é uma religião, e por isso raras as vezes que se fala de Deus em yoga, mas no fundo são interpretações diferentes da verdade. Cada pessoa tem que conhecer a sua forma de interpretar a verdade. Esta foi a minha forma, que não quer dizer que seja a das outras pessoas.
No fundo, as pessoas, estamos todos a dizer a mesma coisa, mas de forma diferente.
Sim.
Isso é bastante é interessante, porque, no fundo, são tudo interpretações, conceptualizações sobre um caminho e uma experiência. Só que quando colocamos a conceptualização, estamos a colocar, de estruturar o pensamento, estamos a colocar a mente racional a trabalhar. E isso afasta-nos daquilo que é a própria experiência
Por isso é que esta
da
conversa é
meditação,
tão complicada.
não é?
Porque, exatamente, no fundo, as palavras aqui são redutoras da experiência. Eu tento fazer a minha aproximação o melhor que consigo, tendo em conta as minhas limitações, obviamente, e os meus condicionalismos também. Mas, no fundo, estão todos a tentar dizer o mesmo de formas diferentes. Sim.
Tu, numa experiência de meditação, não podes forçar, mas podes convidar, ou seja, estar aberto a essa experiência fora do corpo, ou essa experiência de consciência coletiva e de conexão com as outras formas de vida. Mas não é forçar, não é? É estar aberto a isso.
Sim.
E há um dia disseste que às vezes há uma sessão que é espetacular, que sentes fantástico, e depois uma pessoa tenta repetir
Não
e não
acontece, não acontece. Porque a partir do momento que tu.
são as expectativas que estavas a falar há
Sim,
pouco.
tu, no fundo, quando tu defines a priori onde queres chegar, sem conheceres aquilo que existe, estás a limitar a tua experiência. A experiência deve ser o mais natural possível. Portanto, eu quando me sento para meditar, eu vou com o intuito de treinar a minha mente, treinar o meu corpo. E sem expectativa nenhuma, sem esperar que nada aconteça, eu mantenho-me firme ali na postura, em observação. E deixo que as coisas venham ter comigo. Tenho meditações extraordinárias, outras que simplesmente não consigo meditar. Portanto, cada meditação é uma meditação.
Luís, vamos, a conversa está assim nas altas esferas,
Sim,
vamos
vamos
trazê-la
voltar para a terra.
outra vez à terra,
Sim.
porque tu muitas pessoas têm receio até de experimentar, no sentido de isto não tenho tempo, ou já experimentei e não funciona, não é para mim, ou não consigo fazer a mente parar.
Sim.
E portanto a mente não para, ou então vou perder competitividade e deixar de conseguir fazer as minhas coisas e tudo isso. Mas a meditação não é fazer a mente parar, explica lá isso um bocadinho melhor. Portanto, é chegar lá,
Sim,
mas não é forçá-la a parar.
nós estamos a olhar para aquilo que ou estávamos a falar, daquilo que em yoga se chama de samadhi, que é a conexão com a supraconsciência. Obviamente que antes disto há passos que têm que ser feitos, não é? Portanto, a meditação, numa fase inicial, apenas serve para nós abrandarmos esta mente faladora que temos, não é? E darmos espaço para uma observação mais profunda de nós próprios. Portanto, um principiante que se sente para meditar ou tem a curiosidade em experimentar a meditação, primeiro tem que ter consciência que, como em tudo, a meditação requer prática, requer concentração, portanto. Há uma fase inicial que se chama Pratyahara, que é a inversão dos nossos sentidos, portanto, trazer os sentidos para dentro, observar de forma atenta o interior. Depois existe uma segunda fase, que é o Dharana, e aqui é a principal dificuldade das pessoas. Dharana significa concentração contínua. Portanto, é muito fácil a tua mente começar a divagar. Tu concentras-te, por exemplo, num objeto, como a tua respiração, como o fluxo natural da tua respiração. Observas cinco, seis fluxos de respiração e de repente a tua mente foge para o outro lado. Coisas que tu não disseste, ou coisas que tens que fazer, ou coisas, seja o que for. Isto é um jogo que no início tu tens que fazer entre observas que a tua mente fugiu, tens consciência que a tua mente fugiu e trazes de volta à tua mente a observar a respiração. E eu digo a respiração porque a respiração é mais fácil porque está sempre lá.
Um ponto de foco.
É um ponto de foco, no fundo. E ao tu focares a mente, deixas que ela deixe de divagar entre o passado e o futuro. Focando precisamente no tal ponto de presença absoluta. Isto que nós estávamos a falar, e esta experiência que eu estava a partilhar, é o ponto a seguir, que é a tal conexão com a supraconsciência, que não é necessariamente um objetivo também. A meditação parando em dhyana, dhyana significa meditação, ajuda-te a acalmar o corpo, ajuda-te a acalmar a mente, a clarificar os teus pensamentos, a estruturar o teu caminho de uma forma mais clara daí para a frente. E a meditação pode ser feita com diversos objetivos também. A verdadeira meditação para mim é a meditação da auto-observação. É isso que te permite trazer à consciência aquilo que andas a fazer, aquilo que és, e depois, daí sim, definires aquilo que queres fazer e manter esse estado de consciência fora da meditação. Esse é o grande desafio, porque muito rapidamente a mente fica distraída.
Mas tem essa componente, pá, muito prática, muito pragmática, que é treinar a mente para uma mente mais disciplinada, uma mente que é capaz de ter consciência que está a divagar, que se está a perder, que não consegue trabalhar com tudo, todas as a quantidade de informação ou de pedidos, solicitações que tem, e que vai divagando. E, portanto, isto é treinar disciplinaramente para conseguir ter essa consciência e voltar a um ponto de atenção. Portanto, eu costumo dizer, e agora vai, não vai, acho que nunca te disse isso, é como o CrossFit. Na primeira vez, uma pessoa faz 5 flexões. Ao fim do mês, faz 10 flexões. Ao fim de um ano, faz 50 flexões. E isso é exatamente o que se faz em meditação. É cada vez que a mente foge, voltas a trazê-la para o ponto de foge. No início fazes isso 2 ou 3 vezes, ao fim do mês consegues fazer 5 ou 6. Portanto, antes de querer chegar ao samadhi, à experiência da consciência plena, há esta parte que é de treino simples e direto.
Sim, e nós precisamos muito disto, porque, como estávamos a dizer há bocado, eu sentia-me refém da minha mente e olho à volta e vejo que as pessoas sofrem do mesmo. Portanto, nós, estando a viver na nossa mente, nos nossos pensamentos, não estamos presentes naquilo que estamos a fazer. A meditação é um treino para te trazer ao momento presente, para sentires cada coisa à tua volta, para conectares com tudo o que estás a fazer. Esse é o treino da meditação. Esse é o treino da mente. Ou seja, ganhar mestria sobre a mente e não deixar que a mente nos controle.
Que o ego nos domine.
E que os egos nos dominem. Portanto, aqui o objetivo também não é, de certa forma, matar o ego, como muita gente diz. O ego, tal e qual como a mente, é uma ferramenta. É uma ferramenta que, usada de forma sábia, também nos ajuda no dia a dia. Nós temos uma identidade, nós temos relações de trabalho, temos uma identidade que criamos para a sociedade. Aqui o objetivo é não nos deixarmos ficar reféns dessa identidade, mas sim, através da meditação, esvaziarmos e aprendermos também, de certa forma, a observar esse surgimento do ego.
Vamos dizer isto de uma forma muito clara. Não é preciso tornar-nos hippies a deixar tudo acontecer, o que acontecer acontece,
Não. É
vestir.
importante fazermos as coisas de forma consciente. É isso.
Nas escolhas que fazemos.
Em tudo o que fazemos. Porque quando tu traz a consciência àquilo que fazes, mesmo as coisas que tu não deves fazer acabam por, a pouco e pouco, desaparecer.
Há muitos preconceitos em relação às práticas no Ocidente e em Portugal, em particular, acho que há muitos preconceitos em relação ao yoga e à meditação, que estão completamente errados, desnecessários, e na verdade o yoga e a meditação podem ajudar. Eu sei que não devemos dizer isto desta forma, não é um objetivo em si, mas são instrumentos preciosos para
Mas
lidar com a vida contemporânea.
sendo muito pragmáticos, podem ajudar também e ajudam. Nós arranjamos sempre formas, e então hoje em dia com as redes sociais, de nos mantermos entretidos. Não era tão suposto.
Entretenham-me de
Sim,
fora para dentro.
sim. Não era suposto o ser humano ter tanto estímulo externo como tem. Não é? E isto também vem um bocado paradoxal, porque isto vem da vontade que o ser humano tem intrínseco de superar a própria condição humana e as limitações humanas. E nós vemos isto nas ciências, vemos isto na arte, vemos isto na tecnologia.
É pela vontade de chegar à perfeição e à felicidade plena. Isso nunca acontece.
Isso pode acontecer. Não acontece a muita gente, mas pode acontecer
Mas para acontecer, tens que deixar de lado a busca. E Enquanto continuares a correr, à procura de qualquer coisa, e quando estás na passadeira rolante a correr à procura de quando chegar aqui, quando tiver esta promoção, vai estar tudo resolvido, quando comprar uma casa nova, vai estar tudo resolvido, e as pessoas
Sim.
vão atrás umas, continuamente atrás umas coisas das outras.
Isso é puro. E que também acontece aqui na espiritualidade, não é? É muito fácil uma pessoa que tem uma experiência, digamos, mística ou transcendente, de repente o ego agarrar-se a isso e achar que a pessoa é mais espiritual do que as outras.
O que eu queria dizer era outra coisa. O
Então.
contentamento não é necessariamente perfeição. Não tem que estar tudo perfeito para nós podermos estar bem, em consciência, em paz connosco próprios.
Sim, não, não. A perfeição é algo que obviamente podemos ter esse objetivo de nos tentarmos aperfeiçoar, de tentarmos crescer, mas aqui o objetivo é mesmo a aprendizagem. É por isso que aqui estamos.
Antes de terminarmos, achas que algum ponto que ficou a faltar e que seria interessante passar?
Agora, voltando àquele tópico que tu falaste há bocado, as pessoas dizem que a meditação não é para mim, a minha mente não para. Eu acho que era importante nós falarmos sobre aquilo que são os impedimentos à prática da meditação
Certo.
e deixá-los bem claros. Portanto, no meu entender, a prática do yoga, o Hatha Yoga, serve precisamente para nós termos um corpo forte e flexível para nos conseguirmos sentar em meditação. E numa fase inicial, vai ser o corpo físico e os desconfortos do corpo físico estar sentado numa determinada postura durante meia hora, uma hora, que nos vão impedir a meditação. Outro aspecto importante é a mente. A mente em si é um impedimento à meditação. Se a mente não para, se a mente não acalma, se não observamos de forma tranquila, dificilmente conseguimos entrar num estado de meditativo. Portanto, é fundamental, para quem queira explorar a meditação, que numa primeira fase pratique yoga, portanto, os asanas. No fundo, é esta conexão com o corpo e este desbloqueio do corpo físico e energético que nos permite depois ficarmos serenos e sentados em meditação. E depois um fator fundamental em nós conseguirmos, de alguma forma, controlar os nossos estímulos externos. Ou seja, os inputs que nós metemos dentro de nós. Porque é muito fácil nós termos uma mente pouco purificada se não controlamos
Certo.
aquilo que vemos na televisão, as músicas que ouvimos, o
Fazemos.
trabalho que fazemos, a própria alimentação é fundamental. Portanto,
Certo.
se a pessoa tem uma alimentação muito pesada, dificilmente conseguirá meditar, porque não conseguimos trazer a atenção para cima, a atenção fica bloqueada, nas partes mais baixas do corpo. E, portanto, é essencial nós começarmos a controlar também um bocadinho mais aquilo que são os estímulos externos. Uma boa forma de começar a meditação é imediatamente ao acordar. Enquanto nós estamos ali entre o limbo do subconsciente e o consciente, sentarmos para meditar, sem antes olhar para o Instagram, é uma boa forma de começar. Ou seja, não criar tanto estímulo, porque a meditação é um puxar para dentro, não é? É um mergulhar dentro. E se nós estamos assoberbados de estímulos externos, dificilmente conseguimos fazer essa ou ir nessa profundidade. Portanto, eu diria que controlar os estímulos externos é fundamental para manter uma mente calma e tranquila, bem purificada. Sem criarmos também muitos desejos e aversão às coisas que nos acontecem. Portanto, tentar manter sempre uma mente equânime, uma mente calma e tranquila, em observação. E assim o processo de meditação pode ocorrer.
estilo de vida e não 1 hora, 3 vezes por semana.
Se quiseres ir profundo, se quiseres ir profundo na meditação, sim, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que comece também a ganhar consciência daquilo que faz no dia-a-dia, porque as coisas que nós vemos, por exemplo, na televisão, ficam gravadas no nosso subconsciente. E essa informação vem ao de cima quando estás em meditações profundas. E algo que te puxa para esse reconhecimento. E, portanto, quanto melhor tu controlares esses estímulos externos, mais facilmente é também tu conseguires entrar nesse estado de superconsciência, nesse estado de meditação profunda. No fundo, é uma nova experiência do ser. É uma forma de tu alargares a tua experiência aqui em Terra. E na Terra parece assim um bocado esotérico.
Não, pelo menos é exatamente esse ponto, não é? Portanto, não há um atalho. Portanto, é um caminho.
É um caminho que dizer,
requer. Toda a gente diz isso, mas é um caminho que requer esforço.
Requer disciplina.
Disciplina.
Mas com desprendimento.
Com desprendimento.
Sim.
Luís, obrigado. Ficamos por aqui.
Obrigado.
E repetiremos em breve.
Com certeza.
Abraço.
Um abraço.
Tchau.